Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui sobre o fenômeno das chamadas fake news, um tema muito atual que tem feito parte do dia a dia da população, muitas vezes até sem que as pessoas percebam. E para abordar a questão é necessário pensar na formação humana do cidadão em educação básica e na relação entre quantidade e qualidade de informação e tantos outros aspectos que fazem parte deste contexto. Para tratar desse assunto, nós vamos conversar agora com o magistrado William Oliveira Taveira. Ele é juiz substituto na seção judiciária de Corbélia. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Boa tarde, magistrado.
Boa tarde. Agradeço a oportunidade de entrevista.
Bom, um assunto tão atual, não é mesmo? Eu gostaria de lhe perguntar, como podemos definir as fake news, magistrado?
Bom, fake news são notícias falsas produzidas de forma intencional para causar desinformação e são divulgadas por qualquer meio de comunicação social, como internet, jornais, televisão, rádio. Atualmente, o tema ganha grande relevância com a disseminação das redes sociais, especialmente aplicativos de comunicação instantânea, como o WhatsApp, em que essas mensagens podem ser disparadas para um número indeterminado de pessoas e ter um alcance muito grande, sem qualquer controle.
Então, e o que elas representam no nosso contexto atualmente?
No nosso contexto atual, as chamadas fake news podem representar um risco em diversas áreas. Podem representar um risco à democracia, interferindo nas eleições, no exercício do voto, no acesso a serviços públicos, podem interferir em políticas de saúde, políticas de educação. As fake news estão presentes em diversos ramos, diversas áreas.
E essas notícias falsas, elas podem trazer muitos prejuízos para a população e também para a nossa democracia, não é mesmo?
Elas são um risco à democracia, ao livre exercício do sufrágio, também podem causar danos na área da saúde, na área da educação, propagando-se falsas informações sobre curas de doenças, estudos inexistentes, colocando em dúvida a vacinação, prejudicando o trabalho de professores na área da educação, prejudicando as políticas educacionais e, especialmente, em relação à democracia, ao exercício do sufrágio, do voto, a livre campanha política partidária durante o período eleitoral, mas também fora dele, a disseminação de ideias, as fake news podem também, por outro lado, incentivar preconceitos contra minorias. Então, as fake news são um grande problema da democracia contemporânea. Elas são um problema especial na democracia, porque na democracia, como é o caso do Estado brasileiro, existe a liberdade de expressão, a liberdade de informação e a liberdade de imprensa. No caso da nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 9º e artigo 220, que sedimenta essas liberdades, veda-se ao mesmo tempo, por se garantir a liberdade, veda-se a censura. Então, por vivermos num Estado democrático que não permite a censura prévia, que não permite que exista uma centralização no Estado de controle daquilo que pode ser ou não divulgado, pois isso seria uma censura, acaba-se como um preço a se pagar pela democracia, pela liberdade de expressão, o risco que a gente corre de propagação de notícias falsas, exatamente por não haver um mecanismo preventivo de controle. Uma tentativa que foi feita recentemente na legislação brasileira foi a inserção, no ano de 2021, de um novo tipo de crime no Código Eleitoral, um crime no período eleitoral, no artigo 323, do Código Eleitoral, de divulgar na propaganda eleitoral, durante período de campanha eleitoral, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos incapazes de exercer influência perante o eleitorado. Isso é um crime, se praticado em período eleitoral, ele tem pena de detenção de 2 meses a 1 ano, pagamento de multa. E foi a primeira eleição em que há em que esse crime já está valendo é a atual eleição de 2022, que ainda está em curso. E tem provocado grande polêmica. O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais, têm precisado determinar algumas medidas para fazer valer essa nova lei. E é uma lei ainda nova, ainda se discute um pouco os limites da atuação do Poder Judiciário em relação a ela. E também se haveria ou não uma legitimidade no Poder Judiciário, que é um poder que não é eleito, para, em cada caso, determinar aquilo que é uma fake news ou não, uma notícia verdadeira ou falsa. Contudo, é certo que é necessário alguma forma de controle pelo Poder Judiciário, especialmente no período eleitoral. As eleições são repletas de paixões, de emoções, e correm num período curto, então também as decisões do Poder Judiciário precisam ser rápidas, dar uma resposta rápida. Então, na minha avaliação, a Justiça Eleitoral tem conduzido o processo eleitoral, sim, de forma adequada, em que pese algumas críticas.
Sim, e nós estamos justamente, magistrado, em uma época de muita polarização política em que a maioria dos cidadãos tem acesso diário a muitas informações, sejam elas verdadeiras e falsas. Que impacto o senhor acha que temos na prática com a disseminação de boatos, de notícias mentirosas, especialmente nesta semana de eleições e decisões de uma nação onde teremos o segundo turno?
Especificamente no âmbito das eleições e no período de polarização, as notícias falsas podem ensejar um reforço de preconceitos, de estereótipos em relação a determinados grupos, a determinados partidos ou candidatos, uhum. E, por outro lado, favorecer outros grupos e candidatos, levando as pessoas, eventualmente, a não votar em nenhum candidato ou a alterar o seu voto com base em alguma notícia falsa. Então, essas notícias falsas são capazes, inclusive, de alterar o resultado de uma eleição. É possível, então, que as pessoas, nesse período eleitoral, sejam levadas, eventualmente, a não votar, ou a votarem, ou a alterar o seu voto, ou pessoas que não iriam votar passem a votar em determinado candidato, com base exclusivamente em notícias falsas. As fake news podem reforçar preconceitos, estereótipos, que já existam em certa parte da população. Então, são um grande risco ao livre exercício do sufrágio e o voto.
Agora, magistrado, muitas pessoas acabam culpando a tecnologia, justamente pela facilidade na publicação, na disseminação de falsas notícias que ajudam, né, a distribuir rapidamente conteúdos nos sites e nas redes sociais. Como podemos incentivar o uso responsável das ferramentas tecnológicas e não propagar ainda mais mitos sobre o assunto ou tornar a tecnologia a grande vilã nesse cenário?
A tecnologia não pode ser considerada uma vilã por si só. A tecnologia traz avanços para a população, não só brasileira, como mundial, torna nossas vidas melhores, mais confortáveis, amplia as possibilidades. Então, a tecnologia por si só não é uma vilã. Na verdade, o que precisamos é, a cada dia, aprender a lidar melhor com as tecnologias. Em relação às notícias, é importante sempre se confiar no meio em que foi divulgada a notícia. A fonte da informação é fundamental para se avaliar a credibilidade. Então, deve-se priorizar informações de instituições sérias, confiáveis, como instituições científicas, sites e perfis de entidades públicas, órgãos de imprensa que tenham credibilidade, que sejam respeitados, que tenham um trabalho de longo tempo. Deve-se desconfiar de notícias de fontes duvidosas, de fontes desconhecidas. Para isso, a Justiça Eleitoral, especificamente, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, possui o aplicativo Fake ou News.
Sim.
E também o site Gralha Confere, que são importantes instrumentos de checagem de fatos. Então, se a pessoa recebe uma notícia que causa certa dúvida e ela quer checar a veracidade daquilo, esses aplicativos podem ser uma ferramenta útil. O Tribunal Superior Eleitoral, a nível nacional, também tem o site Fato ou Boato, que vai no mesmo sentido. É comum que as pessoas confiem nas pessoas que lhe repassaram certa informação.
Exato.
Então, as pessoas tendem a se enganar, porque recebendo uma informação de um amigo próximo, de um parente, de um ente querido, e acreditar que aquela pessoa não lhe repassaria uma notícia falsa. Isso não é verdade. A pessoa pode, ainda que de boa fé, justamente por não conferir a fonte, ela pode sair distribuindo notícias inverídicas. E isso se torna uma rede de divulgação de notícias inverídicas, porque em nenhum momento ninguém conferiu a veracidade daquela informação exatamente pela confiança que essas pessoas têm umas nas outras. Então, o que importa não é de quem você recebeu a notícia, mas qual é a fonte, de onde inicialmente surgiu aquela notícia. Então, se a notícia está sendo divulgada em vários portais respeitados, vários sites ou vários jornais, na televisão, isso há um fator de confirmação relevante. Se ela está num site de uma entidade pública, é um site oficial, um perfil oficial em alguma rede social, no Instagram, no Twitter, o perfil do Tribunal Regional, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, dos Ministérios, do Supremo Tribunal Federal, da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais instituições, essas informações são confiáveis, são tratadas por pessoas sérias que trabalham nesses locais. As notícias divulgadas por entidades como a Organização Mundial de Saúde, organizações científicas, Fiocruz, enfim, conselhos profissionais, normalmente também são locais confiáveis para se checar informações.
Até porque, magistrado, é importante checar, né, esses endereços, sites, plataformas oficiais, porque não há uma maneira, não é mesmo, de proibir a disseminação das fake news.
Exatamente. Como eu falei, por vivermos numa democracia, acabamos assumindo o risco de, em razão dessa liberdade de informação, de comunicação, que as pessoas façam o mau uso dessa liberdade. Então, como é vedada a censura, corretamente vedada, não se pode haver censura numa democracia, acaba-se que a atuação do Poder Judiciário e dos órgãos governamentais é uma atuação repressiva, ou seja, de combater algo que já ocorreu. Isso pode se dar tanto por meio dos crimes previstos no Código Penal, crimes de difamação, injúria, calúnia, que a pessoa ofendida deverá se encaminhar a uma delegacia, procurar um advogado. Também é possível o uso de instrumentos como o Marco Civil da Internet, que dá o direito de uma pessoa ofendida pedir diretamente à rede social que remova alguma publicação e, caso não obtenha sucesso, de obter uma ordem judicial de remoção daquele conteúdo. E também, como mencionado, na área eleitoral existe esse crime, chamado de crime de fake news, divulgação de informações falsas, em que a Justiça Eleitoral pode remover determinados conteúdos também por meio do chamado poder de polícia eleitoral. No Paraná, especificamente, havendo qualquer irregularidade de campanha, uma propaganda irregular, uma notícia falsa, qualquer irregularidade ou crime eleitoral, isso pode ser comunicado à Justiça Eleitoral pelo aplicativo chamado Pardal, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, esse aplicativo permite que qualquer cidadão fotografe uma irregularidade, tire print de algum conteúdo inverídico e encaminhe para a Justiça Eleitoral. Isso será devidamente apurado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Juiz Eleitoral, e se for o caso, serão tomadas medidas até mesmo urgentes de remoção desses conteúdos.
Agora, além desse momento eleitoral e a força das fake news em momento de eleições, a gente consegue ver também que muitas fake news podem chegar a destruir a vida de uma pessoa, não é mesmo, magistrado? Inclusive, tem uma novela no ar, né, na TV Globo, que mostra justamente isso, uma pessoa que teve a vida toda revirada, inclusive foi presa por causa de uma mentira. Então, vidas também estão em jogo com a possibilidade de disseminação de fake news.
Sim, como mencionado, as fake news podem ser encontradas em outras áreas, como educação, saúde, e também fake news que busquem lesar, enganar o Poder Judiciário, enganar a polícia, enganar os órgãos de persecução criminal, buscando por meio de um fato inverídico, responsabilizar uma pessoa, obter uma punição injusta, provocar um erro do Poder Judiciário. Então, as fake news possuem um vasto leque de possibilidades de prejuízo à democracia.
Isso requer até mais cuidado quando a gente está nas redes sociais em postar uma foto. Vamos supor, uma foto sua. Ali pode acontecer, a pessoa pode pegar essa foto, printar e fazer uma fake news com a foto.
Também, como é sabido, o uso das redes sociais, especialmente as redes públicas,
sim,
em que a pessoa não possui um perfil privado, então qualquer pessoa com acesso àquela rede, ainda que desconhecida, pode ter acesso àquela foto, àquela publicação, é possível que essas imagens sejam retiradas de contexto, sejam produzidas montagens, feitos recortes, o uso descontextualizado. Isso pode prejudicar a reputação de uma pessoa, fazê-la perder um emprego, prejudicar sua profissão. Os danos são incalculáveis.
Correto, magistrado. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema discutido hoje aqui.
Minhas considerações finais são que, apesar dos custos, apesar dos riscos, a democracia ainda é um valor que deve ser respeitado, um valor que deve ser priorizado. Então, não é porque certas pessoas fazem mau uso da liberdade, mau uso da imprensa, que por isso devamos descartar a liberdade, descartar a imprensa, nada disso. Devemos aprimorar a cada dia mais o uso dos meios de comunicação, o uso das redes sociais, a atuação do Poder Judiciário. Por vezes será criticada por lado A ou lado B, mas o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral é uma instituição de muita credibilidade, o sistema eleitoral brasileiro é uma referência mundial. Nós organizamos eleições limpas, cujo resultado sai rápido, as urnas eletrônicas são plenamente confiáveis. Nós temos instituições sérias no Estado, instituições de justiça, na saúde, na educação, que tem. O seu trabalho deve ser valorizado, os cientistas devem também ser respeitados naquilo que eles dizem. Então, devemos cada dia mais aprender a fazer um bom uso da liberdade, um bom uso das redes sociais e, eventualmente, punir os responsáveis pelo mau uso.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui.
Tá bom, muito obrigado.
E até uma próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Tratamos hoje aqui sobre o fenômeno fake news. E eu conversei sobre este assunto com o magistrado William Oliveira Taveira. Ele é juiz substituto na seção judiciária de Corbélia. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.